O melhor programa de segunda. Quem ouve sabe muito bem como limpar a bunda.
Show dos Mier.
Muito bem, estamos começando mais um podcast Show dos Miranda. Hoje é sábado, domingo, e todos...
Quarentena, todos os dias são iguais, né?
Ah, e todos os meus planos foram por água abaixo.
Tinha planos domingo. Pra hoje?
Tinha planos pra hoje. É, quase que... Pode só desconectar o fone lá, que eu tô me ouvindo. Isso tá me dando um pouco de agonia, porque esse fone ele tem uma altura impressionante. Que é uma das suas grandes virtudes... Mas fica aí a mensagem, uma suma
grande... foi desenvolvido pela KGB, não foi?
Foi por quê?
Porque ele é da KGB, não é? É da inteligência russa?
Não.
Não? Ele, são três letras que tem ali... Ah, não, a da KGB sou eu que tô? Qual que, onde é que tá a da KGB? É que tem uma marca que tem três letras de fone e que parece que é KGB.
Que é AKG e a gente Isso. Não tem nenhum fone, é o pai que tem um fone. Ah, nós nunca certo. Usamos nenhum fone dessa marca. E aí agora a gente tá falando sobre uma coisa que não faz sentido. E tá começando agora o canal Não Faz Sentido com Felipe Neto. Manda pra gente o que não faz sentido nessa quarentena, Felipe Neto.
Vou falar uma coisa pra vocês. Quarentena ou cloroquina? Bom. Eu já não sei mais o que é uma coisa nem outra.
Esse é o Felipe Neto de 2010. Valeu. Conversando com vocês aqui no podcast Show dos Miranda. Mas eu tava falando sobre os meus planos. Quais que eram os meus planos pra hoje?
Planos impossíveis.
Planos impossíveis.
Toca aí, planos impossíveis.
Semana a gente vê... É na cabeça da linguiça do PT, o tempo passa, eu fico mal. Eu quero já lembrar a cabeça do pau e pra mim é tão real. E quero lamber a cabeça do pau. Isso aí já tira completamente a audiência de pessoas que têm filhos. Então se você tem algum filho, você já tirou.
E assim...
Já trocou pra outra rádio que tá mais ou menos assim, ó. É isso aí, galera. Tamo aqui juntinho. Você vai comigo até a meia-noite curtindo os maiores sucessos. E vamos de sucesso? Vamos de planos impossíveis com Jadson Adson. Vamos lá. Fim de semana sem te ver. Aí na cabeça da linguiça do PT. Na cabeça do meu pau. Então não tem pra onde sair. Então se você tem filho, já coloque ele aqui agora.
É, ou sacrifica, né?
Sacrifício de crianças, eu acho que não é um negócio muito legal de definir.
Não precisa ser de crianças. Se seu filho tiver mais de 30 anos, também
pode...
pode sacrificar.
Não tem problema. Aí é homicídio. Até que ponto é sacrifício, até que ponto é homicídio, né?
Não, acho que todo sacrifício é homicídio, mas nem todo homicídio é sacrifício.
Todo sacrifício é homicídio. É verdade. Agora tu realmente...
Eu sou um especialista nessa área.
É, tu é um especialista nessa área. Mas o que eu tava falando... Doutor Ubirajara, especialista Sim. em educação de crianças.
Sim.
Expor as crianças ao palavrão logo na tenridade
é o mais adequado.
É o mais adequado,
sim,
né?
Sim.
Eu lembro que eu nunca fui privado de palavrões e hoje sou presidente dos Estados Unidos da América.
Sim. É, inclusive é uma honra pra mim estar aqui, senhor Trump. E queria dizer que, claro, of course, pra você entender melhor.
Yes. Of course.
E você mesmo já falou vários palavrões em rede nacional e
yes.
nada foi feito, então já que ninguém tá fazendo nada, vamos falar palavrão.
Não,
e
mas
pra que ficar
aí,
se privando de
isso
falar
aí
palavrão?
É
psicologia moderna mesmo?
Não, não, a psicologia pode ser psicologia moderna, porque eu sou um cara moderno. Eu sou
chique,
bem moderninho,
chique.
Eu sou chique. E sendo um cara chique e moderno, eu sou bem modernoso. Eu posso fazer...
pra frentex.
Eu sou pra frentex, então eu sou chique, tô podendo... Sou chique, sou moderno.
Tu é chique ou tu tá chique?
Eu tô chique.
Acho que tu tá chique.
Eu tô chique.
Tu tá chique?
Ultimamente eu tô chique.
Pois é, falando com o microfone, tu
é
muito chique.
É, chique, muito chique. E isso aí é um papo que a gente vai ter daqui a pouco, mas... Como eu sou um cara...
Não, tá completamente sem sentido esse início de podcast, mas vambora, vai.
Eu vou dar um safe.
É isso. Não faz sentido com o Felipe Neto, vai.
Isso. Não, é, eu sou um cara moderno e se eu fizer psicologia, se torna psicologia moderna. Então, a minha psicologia é essa. É porque eu acho que as crianças têm que... Lógico, tu não vai chegar ensinando palavrão pro teu filho de 5 anos. Mas ali pelos 7, 8 anos, ele já tem que ter algum contato com palavrão dentro de casa. Ele já vai ter, inevitavelmente. Depende. E aí tu vai falar assim, ó, filho, é... esse aqui é palavrão, tá? Não pode falar na escola.
É muito mais fácil ele ter contato com palavrão se ele tiver irmãos, né? Se ele for, por exemplo, tiver pais evangélicos, ele...
Exatamente,
vai
não,
ser bem difícil.
Eu entendo que é bem difícil. Mas eu tô dizendo que eu acho que tem que ter. Porque senão...
Tu acha
aí,
que tem que estar na grade curricular.
Tem que estar na grade curricular da família, né? Isso. Sim. É coisa que você aprende em casa. Falar palavrão, por quê? Porque se a família não ensina palavrão, aí ele vai aprender aonde? Na escola. Aí quando ele chega na escola e aprende... Ou comprando droga. Comprando droga. Criança de 8 anos. E aí...
Sim.
Ele vai aprender, ou ele vai ler na internet. E aí quando ele lê, ele vai virar uma criança chata que só fala palavrão. Porque ele vai querer ficar falando palavrão o tempo inteiro.
Porque ele vai achar muito
novidade. Subversivo, novidade. E ele vai querer gastar o palavrão que ele não ouviu em casa e que ele descobriu agora. Que, aliás, é um mundo... Realmente é um mundo mágico do palavrão, né? Não,
sim.
Depois que tu entra nesse mundo, não tem mais como sair.
Porque se renova, se... Né, se...
Se renova.
Aparecem outros.
O tempo inteiro.
O jeito de usar...
Alguém descobre.
A inflexão.
É, com certeza. Um dos meus palavrões mais... É, eu uso muito caralho.
Sim.
E eu uso muito caralho. Porra, eu não uso tanto assim. Mas uso.
Como é que usa?
Eu uso também, né?
O porra é muito usado.
É que o porra já virou vírgula, né?
Sim.
E, mas o que eu tenho usado, e que é um palavrão que é um... De certa forma, ele não soa bem. Porque o caralho, hoje em dia, se ele entrar em público, não tem problema. Até no, lógico, dependendo da descontração de uma entrevista de emprego, tu pode soltar um caralho. Se tu estiver dominando a entrevista de emprego, tu fala assim, ah, eu não sei o que pra caralho. Isso é difícil pra caralho. Se tu tiver ali uma relação muito boa com o cara.
Isso, não, é.
Agora,
se a empresa for pra Frentex chique, exatamente, e moderna, ela vai,
então
aceitar.
Ela vai aceitar. Agora, o palavrão que eu gosto muito de usar, mas que eu tenho tomado um pouco de cuidado, é quando acontece alguma coisa ruim e o cara fala, buceta. Porque o
sim,
buceta, ele não cai bem. A sociedade ainda não abraçou o buceta, mas é um...
Então tu acha que é muito novidade? Muita...
Não, ele já vem sendo usado há muito tempo.
Sim.
Não é novidade pra ninguém. Mas o buceta, no lugar do caralho, quando acontece alguma coisa, é que o caralho já ficou tão volúvel, quando tu fala assim, buceta, tu enche a boca e tu faz
sim,
o buceta e fica
e
bonito.
E faltou na reunião ministerial, né? Foi a única, acho que não foi...
Sim, cara, sim, essa porra dessa reunião do Bolsonaro, mas eu não quero falar sobre isso. Vamos para a frase do Careca Magro, hoje especial.
Por quê?
Não sei.
Pouca telha, pouca telha, pouca telha, pouca telha. Frase do Careca Magro, a frase do Careca, Careca Magro, a frase do Careca, Careca Magro, a frase do Careca, Careca Magro.
Bom, é especial mesmo. Eu não vou mentir, é especial.
Sim.
Especial porque se encaixou exatamente no que você tá falando, né? Falando dos jovens e tal, de falar palavrão aos jovens. Então fala da juventude. Vamos falar da juventude.
A frase, eu queria ouvir.
Vamos lá. O humor não é coisa da juventude. O jovem tem força criadora, elan, paixão, entusiasmo e ímpeto. Uma coisa que depois você tem menos. Depois você tem a experiência. E o humor é da experiência.
Quem falou essa?
Quem falou essa? Jorge Amado.
Jorge Amado, que escreveu Capitães de Areia.
Sim, mas que é um dos grandes baluartes da literatura brasileira, apesar de eu nunca ter lido
nunca
nada dele.
Nunca li nada dele, então pra mim ele...
ele não é nem comediante pra falar de humor.
Ele, não, pra mim ele é tão importante quanto o Jorge...
Desalmado,
é. Porque... Eu não sei, eu não li nada dele. Eu sei que ele escreveu Capitães de Areia, que é uma obra, assim, riquíssima em literatura, mas... Sim. Eu não li.
Primeiro que assim, tu já aprende um plural que pouca gente sabe só no título.
Capitães.
Capitães,
né?
Que muita gente não sabe.
Acha que é Capitons.
Capitons, Capitólios.
Capitons.
É. Mas o que tu acha? O jovem, ele pode fazer humor? Vamos discutir isso aqui.
Não.
O Jorge Amado não sabe nada sobre o robô.
Não, acho que ele tá certo, cara.
É, tem
o jovem não pode fazer nada. Se não. o jovem puder ficar,
não existir,
se ele já pudesse nascer...
Você é muito... Realmente, você bate na ferida do jovem.
Ah, eu bato na ferida do jovem. Não, cara, eu sei lá, essa frase aí também é uma porcaria isso aí que tu trouxe hoje.
Pô, já vinha com duas frases boas, agora hoje tá ruim.
Hoje tá uma porcaria isso aí.
Por que isso aqui? Não dá pra refletir em cima?
Não, porque é um assunto bem mala, né?
Tudo bem, então.
Tu consegue entender que isso é um assunto bem mala?
É, mas se tu for ver, tudo é assunto mala.
Não, mas isso aí é um assunto bem mala, né? Aí vem alguém na mesa de bar e fala assim, eu vi uma vez uma citação do Jorge Amado. Pô,
ninguém vai falar isso.
Não, lógico, mas é se o cara fizesse isso, ele ia ser o cara mais mal do universo. E seguimos.
Bom, eu não vou começar com nenhum assunto aqui agora, porque a minha carteira... Aliás, eu tenho uma proposta.
A tua carteira de investimentos.
A carteira de investimentos tá baixa, mas eu tenho uma proposta.
Sim.
Porque tu sempre me falou algumas vezes que quando tu ligava o rádio, tava passando o horóscopo.
Sim.
E... Tu nunca tava no teu?
Não.
Aparecia. Então eu trouxe o horóscopo de hoje pra gente ver hoje o meu horóscopo e o teu só, e foda-se os outros signos.
Boa ideia.
E aí semana que vem a gente vê pra ver se bateu alguma coisa ou não, pode ser?
Oh, ótimo, excelente,
então,
cara.
Tá, vamos
isso
lá.
É uma boa ideia. Agora sim, essa frase é uma porcaria.
Tá, mas essa frase não é uma ideia, a frase é o Jorge Amado que falou lá, o Jorge Amado já tá 7 pontos.
Não, tudo bem, tudo bem.
Chão,
o cara quase derrubou o celular.
Ó. Então vamos lá. Eu peguei, lógico, né,
uma fonte segura.
Uma fonte segura, que é o João Bidu. Exatamente.
Fato.
João Bidu. E aí já peguei o horóscopo da semana pra gente não ficar aqui discutindo.
Discutindo dia a dia, né?
Dia
é da próxima semana ou dessa semana?
É dessa segunda-feira, né?
Da semana que vai.
É,
vai vir.
Não, falo, notícia antiga vai ler jornal antigo.
Entendi.
Como já dizia o ditado.
Passado é museu.
Exatamente. Então vamos lá. Tu nasceu em que dia aí pra audiência
Libra,
saber
Libra,
e mandar.
Libra.
Libra, Libra, Libra. Libra é depois de Virgem e antes de Escorpião. Vamos lá. Vou falar como tá escrito aqui pelo João Bidu, tá? Libra, meu cristalzinho.
Faz uma voz de João Bidu, pelo menos, uma coisa.
O João Bidu é o Gugu.
É o Gugu.
É a reencarnação do
Sou Gugu.
Sou Gugu. Libra, meu cristalzinho. Chegou a hora de...
Peraí. Tu tá me chamando de meu cristalzinho?
Sim, porque você é a Libra, meu cristalzinho.
E você é meu pastel.
Tá bom. Ai, ai. Libra, meu cristalzinho, chegou a hora de retomar aqueles projetos que você tinha deixado de lado e ainda ter sucesso neles. Você tá com muitos projetos pra deixar de lado?
Sim.
E você ainda pode ter sucesso neles?
Posso.
Então, tá batendo.
Tá batendo, vai.
Amém. Você também estará mais vaidoso. Que sick.
Pode ser, posso cortar o cabelo, tô com o cabelo grande.
Então tá, vale tirar um tempinho para cuidar da aparência.
Então eu vou
cortar. Tá batendo?
Então
tá batendo?
Vou cortar o cabelo, já que o João Gugu tá mandando.
Tá batendo?
Tá batendo.
O momento é ótimo para contar com a família para o que precisar. Tá batendo?
Tá batendo, tá. Não sei o que eu vou precisar, mas...
Sua vida social estará agitada, mesmo que à distância. E você será exigente na paquera. E aí?
Tá batendo. Mas agora meu coração até apertou aqui.
Pulou uma batida, né?
Meu coração ficou a mil.
É boção. Se já tem um par, mantenha a sinceridade acima de tudo e diga sempre o que sente.
Não, ele não tá batendo.
Não tem um par?
Mas é porque daí ele fez pros dois, né?
Se tiver par, se não tiver, mas seja
ímpar, né?
Assim, ó, seja sempre sincero.
Tá.
Resumindo.
Pega no meu pau.
Projeto, tem que ver esses projetos paralelos.
Ah, isso aí é tu que tá fazendo. O resumindo tu tá fazendo.
Lógico.
Você tá fazendo a tua cabeça.
Sim.
Então pode pular, eu não queria ver o resumo.
As suas cores, quer saber as suas cores?
Ah, por favor.
Creme e lilás.
Creme e lilás? Eu não tenho nada
creme. Talvez um sorvete de creme pra tomar.
Pode ser.
E
comer uma violeta.
E comer uma uvinha, né? Os números. Quer saber os números?
É roxo, quero.
15, 33 e 43.
O que eu vou fazer com esses números?
Enfio do cu, não sei.
Ah, tá bom.
Tá bom. Eu vou ler agora o meu.
Por favor.
Quer ler o meu?
Posso ler.
Então tá bom. Vai ter que fazer outra voz agora.
Seguido do Pences, aqui agora do podcast. Pensinhos e Pensinhas, vocês estarão mais confiantes e sentirão que as coisas vão deslanchar essa semana. No trabalho, busque aliados para cumprir suas metas. Busque aliados. Você está livre? Conheça a gente nova por aplicativos e mostre seu charme. Tá batendo? Tá batendo.
Sim, tá batendo.
Há dois, boas conversas e muito companheirismo. Só coisa boa ainda. Não vou falar de coisa ruim, não. Agora, cores. Verde claro,
Gosto, gosto muito.
Beto, claro, gosta.
Não, não, não gosto muito.
Tá, mesmo. Mas é que se eu sou o Zogugu, tu já não é mais
não,
o
Zogugu. Não, mas eu era o Zogugu primeiro.
Mas aí eu tô lendo o teu horóscopo.
Você usou o...
Mas, ó, Gluglu. Eu sou o Zogugu. Tá, mas assim, eu tô lendo o teu horóscopo que não é do Zogugu.
Ah, é verdade. Tá bom. Ai, é que tinha baixado uma coisa aqui em mim.
Números 64157 e foda-se isso aqui. Na verdade, era uma ideia ruim isso aqui.
Não, é porque o horóscopo é muito ruim no geral.
É, é verdade.
O bom do horóscopo bom é aqueles detalhados.
É.
Que não tem muitos, eu acho.
Horóscopo bom é na cadeia.
Horóscopo bom é horóscopo morto.
Horóscopo bom é horóscopo morto. Lançando aqui agora a campanha Horóscopo bom é horóscopo morto. Mas eu tava falando sobre os meus planos que foram arruinados e fui bruscamente interrompido
pela música da Manu
pela
Gavassi.
Pela música da Manu Gavassi. Queria mandar um abraço pra Manu Gavassi, que colocou recentemente aí um stories dela de pijaminha sem sutiã, com a biqueta extremamente
pô,
em voga.
Eu não posso chamar uma mulher bonita de G pontinhos.
Sim.
G.
Tá.
Agora o cara pode falar na maior cara de pau que a mulher tava de farol aceso de pijama.
Eu não usei essas palavras. Eu falei, ela estava de pijama sem sutiã, com a biqueta extremamente em dia. Isso não é ofensivo pra ninguém. A biqueta.
A biqueta é muito mais ofensiva que um farol aceso.
Então que toca a música do farol aceso aí.
Pneu furou, sendo farol.
Não, mas o farol aceso é... O... Sabe o que acontece, cara? Às vezes quando eu faço exercício, eu fico com o mamilo às vezes pra dentro, um só. Vê que coisa.
E aí tem que soprar o dedão?
Tem que soprar o dedão, aí ele faz... Tup.
Não, eu tenho problema no mamilo de ficar... Eu vi... Vou falar aqui mais uma vez do The Office.
Sim.
Mas a mesma coisa acontecendo com o cara. É de ter mamilo sensível quando eu faço exercício e a camisa fica roçando.
Ah, tá.
E depois entendi. Fica muitos dias
sensível. Teve uma
sensível.
Época, cara.
Chato.
Acho que isso é uma coisa da puberdade, né? Eu queria saber se aconteceu contigo. Dúvidas do Telecurso 2000 aqui. Lembrando, vou reiterar meu abraço.
Que já tá nascendo os pelinhos?
Que tá nascendo os pelinhos. Não. É, já, tipo, porque a puberdade já tem várias fases, né? E aí tu só meio que tu tá passando por ela, mas aí tu vai percebendo... E é meio estranho, porque tu vai percebendo, tu pesquisa na internet, tu meio que vê que é, mas tu não só percebe quando tu percebe. Aí, tipo, eu já tinha bastante pelo no saco, que é o primeiro sinal, eu acho. E, mas depois de um bom tempo já com o saco peludão, o meu peito, o meu mamilo começou a, tipo, ter uns caroços, tá ligado? E aí doía pra caralho.
Sim.
E aí doeu muito, tipo, durante uns 6 meses, assim. Depois nunca, não doeu mais.
Sim,
tu teve isso também?
Tive.
Cara, era muito ruim. Eu lembro que eu ia tomar banho e começava a doer meu seio.
Sim, sim, sim. O caroço acontece.
É, o caroço acontece.
Eu tenho um negócio no braço que eu também não sei, médico, doutor.
Deixa eu ver, deixa eu examinar. Não, não é nada, não é nada.
É a veia, eu acho, né? Não sei.
É a veia.
É a veia, então...
E eu fui bruscamente interrompido de novo pela Manu Gavassi, com a sua biqueta extremamente em dia. Mas os meus planos pra hoje eram o seguinte. Eu ia acordar. Ia dar uma corrida chique. Que chique.
Ah, que chique, tu ia correr.
É. Eu ia correr.
Tu tá chique?
E aí, os meus planos era muito chique, porque eu ia correr, tipo, longe. Eu queria pegar o carro, dar uma dirigida boa pra alguma
correr
praia.
Na
alguma
praia
coisa.
Do Moçambique.
É, tipo, não é na praia do Moçambique que eu não conheço, mas eu tenho um pouco de medo de lugar que eu não conheço. Mas ia uma coisa assim, uma aventura.
Certo.
E aí, eu não acordei cedo, porra nenhuma, e. Sei lá, vou comer, vou correr depois do almoço. E aí, eu corri depois do almoço. E aí, só que eu resolvi correr hoje de boné. Porque eu pensei assim, eu já corri várias vezes sem boné.
Sim, né? De boné nunca corri.
De boné nunca corri, e eu sei que o Jean sem boné é um péssimo corredor. Mas vai saber que o Jean de boné não consegue correr bem. E o Jean de boné surpreendeu. Talvez o Jean de boné possa fazer várias coisas que eu não sei fazer. É, mas foi muito legal a corrida e tal, consegui correr.
E o pior, de boné e de máscara.
De boné e de máscara. Não, cara. E assim, ó. Essa é a nossa mensagem da segunda-feira. É, se você tá pensando aí, ah, hoje eu vou fazer um exercício físico, vai lá e faz de máscara. É, porque sempre é melhor do que não fazer. Essa é a mensagem.
O que tu queria dizer com isso?
Não, eu quis dizer que, tipo assim...
Vai fazer de uma vez? É isso?
É, porque na verdade é sempre assim, né? Quando a pessoa vai fazer um exercício físico, a pessoa pega e fica assim, ah, eu vou, tá? Mas aí, depois, quando tu começa a fazer... Tu faz simplesmente porque tu já começou a fazer, né? Mas não era essa a minha mensagem, meus planos.
Vamos lá.
Aí eu corri e quando eu voltei pra casa, os meus planos eram dar uma dormidinha de boa, E eu não consegui fazer isso, porque eu sentei pra ver o jogo. Aí tu veio me encher o saco, esse negócio de podcast aqui. Depois a gente saiu pra comprar pão. E até agora eu tô morto de cansado da corrida. E eu não consegui deitar pra dormir. E agora a gente vai terminar esse podcast altas horas. E
tu
não...
vai ter que dormir direto.
Tem que dormir de uma vez, entendeu?
Sim.
Então, planos impossíveis por água abaixo.
Ah, mas
Santa
isso aí...
Cataroca no Covid-19. No coronavírus. É, a gente tá vivendo uma coisa que a grande maior parte do mundo não tá. Santa Cataralha tá...
Tá tranquilo.
Tá tranquilo, teoricamente, tá, mas tá liberado, estão liberadas as coisas. As pessoas estão saindo de casa, o que não tá rolando no resto do mundo.
Sim.
Os surfistas estão vindo pra cá surfar, porque aqui pode e nenhum outro lugar pode.
Aqui pode.
Aqui pode.
Não sabia. Eu achei que eles estavam meio clandestinos, os surfistas.
Não, não, não. Tá. É, só que agora é a época da tainha, né? Então, aí eles têm que escolher a praia que não faz pesca da tainha.
Ou escolher entrar em guerra civil com os pescadores.
É, que é sempre uma... terrível opção, porque pescador fecha uma porrada desgraçada.
Sim,
desgraçado.
Sim. Todo pescador podia entrar no UFC se quisesse.
Não, ele com certeza, todo mundo ia apanhar os pescadores.
Mas eles não entram porque...
Eu não sei, eu nunca vi nenhum pescador bater em ninguém, mas eu tenho certeza que todo pescador...
Mas assim, eu vou te dizer que os surfistas cascudos também passam uma aura...
De fechar porrada?
Negativa, é.
Não, negativa não, de fechar
sim,
porrada.
Sim, negativa de ser bravo, entendeu? Ah, tá. Não entra na minha onda. Espera aí,
não,
sai
isso,
daqui.
Ó, lógico. Não vai entrar na onda de um...
Não, mas assim, ó, mas todo a preparação... Porque assim, ó, o surfista ele já deve ser meio puto, porque ir surfar é uma coisa muito difícil. O cara
sim.
Tem que ir de carro, botar um long, às vezes, entrar numa água que já tem pessoa, a água tá gelada, então ele já deve ser meio puto por
aí,
todo o processo.
É, sim.
E aí entra algum noob e ele tem que dar porrada no noob. Ou passar, acho que já essa coisa do cascudo, né? Tu já sofreu alguma represália de surfista por ter que mergulhar embaixo de surfista ou não? Que tu lembre.
Ah, porque eu não tava tomando banho na água e eu vi algum surfista? Ah, não, né, cara? Porque o problema daí é deles, né? Nesse caso. Eu posso sofrer represália quando eu estiver de prancha.
Mais ou menos. Porque é como se eles estivessem com um carro e tu fosse um pedestre.
Não, não é. É como se... É diferente. É como se eu fosse um pedestre e eles estivessem de bicicleta.
Entendi.
E aí eles vêm de bicicleta pra cima da calçada. É mais ou menos isso. E aí ele vai me atropelar e eu mergulho ainda pra não ser atropelado.
E às vezes não dá certo, às vezes toma um atropelo. Mas o atropelo não tem a mesma proporção de um carro pra uma pessoa.
Não. Que é uma bicicleta, então.
É. Ou uma motocicleta.
Porcaria esse assunto.
É, mas falando em guerra civil, tem essa possibilidade, né, de acontecer no Brasil.
Não,
tu
não
iria,
existe, não existe possibilidade.
Tu pegaria
de
numa arma?
O Brasil jamais pegaria numa arma. A última...
Vai acontecer a partir de amanhã já.
A guerra civil
sim,
tá marcada?
Tá marcada.
Que horas?
Hã? 3 da tarde.
Não, eu não vou, cara. Eu vou fugir da guerra civil, sempre. Não tem por que eu querer entrar numa guerra civil e querer matar alguém. Eu não quero matar ninguém, eu também não quero morrer. Eu vou me esconder.
Quando você alistou normal, né?
Eu me alistei normal. Não tive nenhum peixe no exército pra
te voltar pra
me
fora.
Tirar. E aí eu entrei e na entrevista eu falei que eu já tinha fumado maconha. E aí eu tinha um amigo que era muito maconheiro, ele falou assim, como é que tu falou isso, cara? Eu falei, ele perguntou, já usou droga? Eu falei, já? Ele disse, o quê? Eu falei, maconha? Ele, tu usa? Eu disse, não, já usei, mas eu não sou um usuário.
Esteja preso.
É, mas ele não vai me prender porque eu já fumei maconha no exército, não existe isso. Foi isso
mas
que eu pensei
na
hora.
Tu falou?
Não, pra que eu não vou falar?
Isso é uma coisa que tu não fala nem no médico, tá ligado?
Tipo, não, eu sempre
tem
falo.
Tem aquela cartelinha ali, ah, já usei alguma coisa.
Eu sempre falo, já fumei cigarro, tipo... Só que, se ele tivesse me perguntado, tu é usuário de droga? Eu ia responder, não. Ele perguntou, fuma? Eu falei, não. Bebe? Eu falei, não. Já usou alguma droga? Eu falei, já. O quê? Eu falei, maconha.
Entendi. Pode ser que eu tenha falado também, então.
Não, eu não minto nessas
mas
coisas.
Mas eu me atrasei um ano, né?
Eu não sei como é que tu conseguiu fazer isso.
Eu esqueci.
O Lucas esqueceu de ser alistado.
É porque, pô, não é uma coisa
não
que
é uma
tava
coisa...
em voga.
Todos, como nunca tá em voga. Nunca tá na moda ser alistado no exército. Mas tu começa a conversar com os teus amigos
cara,
e fala, cara, eu me alistei no exército.
Sabe o que é? É que todos os meus amigos têm um ano mais que eu. Daí todo mundo se alistou e eu passei, tá ligado? Tipo, daí veio outro ano, porque eu, né?
Sim.
Tu entendeu?
Entendi.
Porque
sim,
eu era adiantado.
Tá, tudo bem.
Aí passou, daí eu fiquei com medo, né, de ser chamado. Sim. E tal. Mas aí...
E até porque, por conta do teu porte físico, né?
Também.
Porque tu é
realmente
uma máquina de guerra.
Eu sou considerado como um viking.
Tu é considerado, na América Latina, tu é considerado o maior soldado,
não,
né?
Não, o segundo maior.
Quem é o maior?
Maior... Soldado Juca.
Ah, Soldado Juca, claro.
Que tem o resgate do Soldado Juca.
Sim.
Mas daí eu fui lá meio cagado, né? Porque todo mundo falou, agora tu vai se fuder, eles vão fazer de tudo pra te voltar pra dentro.
Aham.
E nas últimas daí eu falei que eu fiz uma cirurgia de amígdalas ou de nariz.
E aí,
não, acho que foi a do nariz, né? Não.
Sim.
Uma cirurgia estética, né? Pra corrigir meu nariz. Uhum. Não, a cirurgia é porque eu tenho uns desvios de septo e tal. Daí o cara falou: tá, então beleza, tchau. Tchau e benção.
Não, eu, cara, eu tive que fazer tudo, de fazer teste físico depois.
Mostrou
e...
o saco.
Não mostrei o saco, não mostrei o saco. Não se mostra mais o saco. É, agora é de cueca.
Pô, que sem graça.
E é sozinho, tá ligado? Se eu tivesse que mostrar o pau, até seria beleza. Porque antes ficava todo mundo enfileirado,
mais,
né?
Foi, sim, sim, meu foi com mais gente.
Não, não, eu era sozinho. Se eu tivesse que mostrar o saco, pra mim não teria problema nenhum. Mas...
parece que tu tá com vontade de mostrar.
Inclusive, eu quero agora voltar.
Militar.
É, alguém liga aí no batalhão que eu tô querendo lá mostrar o saco no exército. Não. O... E agora temos uma bomba que eu vou passar aqui pro Léo Dias. Pra ele contar pra gente.
Eu? Mas eu nem sei.
Então qual que é a bomba? Me conta.
A bomba?
É.
É a.
É ela mesmo, pode falar.
Quem?
Essa que tu
Anitta.
Isso. Anitta e a.
Pérola?
Não.
Não?
Não.
Eu não sei, eu tô
meio. Que famosa que é a Pérola? É a filha do seu Siriguejo que a Anitta brigou? Pelo
não
amor
sei,
Deus.
De repente, você tá maluco.
Não, não, é a Anitta e
a Prioli, Gabriela Prioli.
Não, não. Que Prioli? Ela é só uma amiga. É Pre.
Preto Gil!
Porra,
Preto
essa Gil. É a fofoca mais fofoca de todas, Aldias. Como é que tu sabe? Não sabe?
Olha, eu estive fora um pouco por conta dessa loucura que a gente tá vivendo.
Olha, então eu vou.
Olha, David,
contar.
Fala pra mim, por
David
favor.
David Funil. Vai contar, tem que fazer nome de personagem do...
Isso, então meu é Léo Picas, velho.
Isso, Léo Picas e David Pariu. David Pariu. David Pariu. David Pariu. Olha, a Anitta achou, ficou sabendo que a Preta Gil falou mal dela. Vamos ouvir o áudio.
Só que isso aí, não vai poder falar que fui eu. O Gominho tava com a Jojo, bebendo. Aí deixou o celular na mão da Jojo. E a Jojo tava, sei lá, mandando foto, sei lá, que ela tava fazendo. Começou a piscar um monte de mensagem no grupo. Era um grupo, Pablo, Preta e Gominho. E as duas falando muito mal de mim, amor, falando mal do meu casamento, falando mal do meu cachorro, falando mal... Ai, falava mal da Marília Mendonça, que era gorda, e falando mal de um monte de gente, acabando com a minha raça, sendo que tinha outro grupo lá, que elas duas estavam e eram só amores, tanto pra Marília quanto pra... Tanto que teve um dia que foi bem engraçado, que a gente estava lá em casa, e depois a Jojo ter contado isso pra mim, pro Vitor Sarro, pra todo mundo. Aí a Marília tava em algum programa e a Preta mandou assim, ai Marília, tá linda, nossa, a gente morreu de rir, porque tipo... Jojo tinha acabado de ver, tipo, um dia antes, elas acabando com a raça de todo mundo. Acabando com a raça. Só que a Preta, ela tem essa mania de inventar as coisas, entendeu? E eu não participei do DVD da Cláudia Leite, porque eu era fã da Ivete. E aí eu contei, ai, toda feliz. Ai, a Cláudia Leite me chamou pro DVD dela, vai ser incrível. Ela, nossa, é? Então esquece. O dia que você pisar no palco com a Cláudia Leite, você nunca mais pode sonhar.
Que babado! Agora. Não, gente, que loucura, né? Ah, realmente a Preta Gil tá queimada então nos círculos.
Ela é a Preta Gil. E eu achei, o que eu achei engraçado é que.
O que foi, David Funil, David Pariu?
David Funil. É que eu tenho dois nomes, David Funil.
Depende
Funil,
do momento, né? Você é maluca.
E David pá.
Você é maluca, você é maluca.
Eu sou maluca. O que eu achei engraçado é que. Esse meio dos famosos, que é muito engraçado, que é, falou pra mim, falou pra Vitor Sarro, falou pra todo mundo, tipo,
sim.
Eu não consigo mais falar de David Brasil. Que tá. Círculo de amizades.
Cara...
Esse é o babado.
Não, babado forte.
Babado forte,
babado,
né?
Forte.
Gostei desse babado.
Que chique que tu tem esse áudio.
Eu tenho esse áudio, é muito chique.
Tu tá chique com esse áudio, mas... Não, isso aí mostra que as picuinhas, eles são gente como a gente, né? No fim.
Sim.
Lógico, que são coisas, né, bem diferentes. Mas, por exemplo, isso aí foi uma coisa que aconteceu com uma...
Agora, a Preta Gil chamar a Marília Mendonça de gorda é um pouco sujo falando do mal lavado, né?
É. Eu não sei se foi a Preta Gil que puxou essa ou, de repente...
Se não foi a Preta Gil, foi o Gominho.
É... Mas assim, de repente, é que todo mundo julga todo mundo e é uma loucura. Mas essa daí, eu não sabia que tinha essa rixa tão grande da Cláudia Leite com a Ivete.
Não, não tem. É que tá, a Preta Gil que inventou.
Ah,
entendeu?
Entendi.
Quem falou aquilo ali foi a Preta Gil.
Ah, ela inventou totalmente. Tá, mas e aí? Então, e Preta agora? Gil cancelada. Como é que fica?
A gente cancela. Preta Gil, Gominho e...
O Gominho tá fora, né, já, né? Dos círculos, né?
Não sei como ele tá dentro, tá? O Gominho, ele é uma instituição da sociedade brasileira.
Tá.
E aí temos...
Será que se a gente virar um gay legal agora, dá tempo de a gente entrar? Porque eu acho que é a única chance de a gente entrar nesses círculos.
É...
Tipo, a gente tem que ser um gay legal, tem que viralizar alguma coisa que elas repostem e daí a gente entra nesse círculo.
Não, não, não. Mas esses gays, eles não são...
Gays response.
Viralizados. Eles simplesmente surgem de maneira orgânica. O Gominho apareceu só. Alguém plantou o Gominho e ele caiu de uma árvore. Ele não fez nada de relevante. É que nem aquele fofoqueiro que tá no programa do Lacombe na Band. Ele também vai pra Fazenda agora e ninguém nunca sabe o que ele fez.
Sim. Mais uma fofoca que não é fofoca, é só pra responder a tua pergunta que...
Sim.
Que tu fez lá na mesa do café, que a gente tava tomando um belo café da tarde. A Cris Dias, que é Cris Dias mesmo, e é muito linda. Sim. Ela tá na CNN.
Bacana.
Aí ela entra na CNN, o que aconteceu? Deu a pandemia. Aí falaram pra ela assim, ó, Cris Dias, vai pra casa.
Ah, é?
Sim. Ela tá em casa e ela disse que tá preparando conteúdos pra quando voltar.
Que beleza, que beleza.
Bom, né? Bom pra aqueles dias, que é um show de vizinho.
Hoje teve da trans um show de vizinho. A gente tá falando de Kixique, mas a gente já explicou o que é Kixique.
Não, pode falar não. Um pouco.
Vou falar um pouco sobre essa temática.
Fala.
Então. Kixique é uma observação que é o seguinte. Chega uma certa idade que as mulheres...
de meia idade?
De meia idade, acho que é a partir dos 40 anos, né? Pode até ser um pouco antes, dependendo da sua relevância e como é que você tá. A partir de uma certa idade, elas começam a dar valor pra coisas que não são nada. E aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, tô aqui com o Lucas, eu sou tia do Lucas. O Lucas pega e mostra, ó, aqui que a gente grava o podcast, ó, tia. Daí a tia vai entrar e vai falar... que chique, olha só que chique. E não é chique, é só um quarto com umas luzes e tal, os microfones. Aí daqui a pouco o Lucas pede um lanche. E aí chega o lanche. Daí, ai,
tu tá chique, hein?
Tá chique, hein? Que esse lanche tu tá podendo, hein? E é isso, cara. E agora a gente fala, que chique.
Perceba quando as suas tias aí.
É, a sua mãe.
Falar um que chique quando não tem nada de chique.
Com certeza você sabe que... Ah, olha só que chique. Ou ela só olhando e fala assim, ó. Que chique. E vai embora.
Certo.
Já testei com outras pessoas e isso acontece regularmente.
Exatamente. Eu queria aqui mandar um abraço pra toda a galera que tá ligada no nosso Instagram.
Isso.
Porque ultrapassamos os 7 mil contaminados. Contaminados com esse vírus da alegria.
Mas é um vírus do bem. O vírus Irmãos Miranda é um vírus do bem.
Vírus da alegria.
Se você tá ouvindo esse podcast, coloque no seu stories e coloca. Esse vírus é do bem. E aí o
7 mil pessoas, se fosse o público do Figueirense, já estaria bom.
Sim.
Público médio.
É.
Mas...
Não é.
Não é. Uns 4 mil dá nos estados, normalmente, assim.
E nós precisamos de mais. Queremos contaminar mais pessoas com o vírus da alegria.
Então ajude a gente, mande aí pra quem você quiser.
É, errou errado fazer analogia com o vírus no momento que a gente tá vivendo. É.
Totalmente errado.
Totalmente errado.
Mas é um vírus
do
bem.
Mas é um vírus do bem que alegra as pessoas. Né?
É, não. Claro, a gente tem todo o respeito, né, por tudo que
lógico,
tá acontecendo.
Lógico,
é uma
lógico.
Grande brincadeira aqui. E quando isso passar, nós vamos todos
se abraçar.
Mas eu queria mandar um abraço aqui em especial pra um cara que... Do ovo aí pra gente, entrou no PicPay. Ele já entrava antes, né? Ele já tava.
Sim, ele fez um aporte maior.
Ele fez um aporte maior porque ele é um cara abastado, né? É o Fabiano Naspolini de Oliveira. Naspolini é da Itália.
Sim, tivemos também a assinatura de Eduardo Rira, gostaria de agradecer.
Então quer dizer, Itália, Japão.
Isso, agora só falta você. Então assine o nosso PicPay, contribua também. Felipe Cons, mas deu só um realzinho.
Fica muito pouco, né?
Então,
né, Felipe Cons?
Não, mas ajuda, cara. O PicPay ajuda.
Porque é mais motivacional do que qualquer outra coisa.
É mais motivacional do que qualquer outra coisa. Então o que você puder ajudar. Mas se você, por exemplo, for dar 10 reais, pra gente, ou dá pras vítimas do coronavírus, dá pras vítimas do coronavírus, e aí dá R$5 pra gente.
Inclusive, o Fabiano Lasponi, ele mandou um depoimento dizendo uma história triste sobre o quanto é difícil convencer as pessoas a usarem no PicPay.
Sim,
eu vou ler aqui a mensagem que ele falou. Rapidamente.
O cara tá fazendo uma ode ao Fabiano.
Não, é porque o cara merece.
Porra.
Vou ver se convido mais gente pra ajudar vocês no PicPay. Mas o foda é que o povo deixa pra depois, empurra com a barriga. Se não tem prazo, um benefício exclusivo, eles enrolam.
Sim.
Então isso aí.
Mas nós vamos dar um benefício exclusivo.
Que é?
Um chupisco. Chupisco do Lucas. Você assinando R$100, você leva um chupisco do Lucas.
Fica pra nunca. Se eu virar
o chupisco do Lucas imediato.
Se eu virar.
Mas com distanciamento social. Então é um chupisco com distanciamento social. A gente tá lançando aqui.
Se eu virar um prostituto, nos próximos dias, eu dou um chupisco.
Sim. Mas com distanciamento social.
Isso.
Com muita higiene. Então, você fica com o seu tico 2 metros de distância.
Eu fico fingindo.
O Lucas fica fingindo que está mamando.
Nossa, que horror.
E não temos mulheres que assinam o PicPay. Que vergonha.
Né? Essa galera toda e
então,
não tem uma mulher.
Temos que ter uma mulher também assinando o PicPay. Ah, temos sim, tínhamos. Cancelou. Só cancela muito o PicPay. É R$1, R$5.
O que custa continuar, tá ligado? Eles olham assim, meu Deus, vou tirar isso aqui. É mais difícil tirar do que deixar.
Talvez as pessoas tenham deixado de ouvir também. Mas foda-se, paga e volta a ouvir.
É gostoso.
É gostoso.
Mas ele queria mandar uma pergunta. O Fabiano.
Qual que é a pergunta?
Como vocês selecionam os filmes que vão virar paródias? Fala aí pra nós. Falcão.
Cara, Falcão?
Falcão do...
Sol?
Não, o da banda.
Do Rapa?
Do Rapa.
Falcão do Rapa?
Falcão do Rapa, responde pra gente.
A voz dele, cara.
Eu sei. Hoje eu estou tão cansado.
Eu sei como é que a gente seleciona. Os filmes que a gente seleciona, a gente assiste e depois cota no PC.
C.
Essa imitação tá uma boa.
Mas responde pergunta.
Pergunta. Às vezes eu falo com a vida.
Vai responder, né?
Fazer um cover. Eu pego os filmes, eu vejo mais ou menos, achei legal, eu vou fazer. Às vezes eu falo com o Francisco Naspolini.
O nome dele
é Fabiano. Qual Fabiano?
Qual o rapaz?
Qual o rapaz que pegaram agora? Eu não sei, cara. Tá, a gente escolhe os filmes, a gente vê. É que é.
Assim, ó.
Depende. Se a gente vai fazer no dia, lembra, as do Instagram é diária, é o que tiver ideia pra fazer.
Tiver
se a gente
vai
fazer um filme maior. Tem que ter alguma ideia boa pra falar sobre o filme,
boa,
ou assistir o filme
explicação.
E gostar muito do filme. É
Falcão
isso?
Do Rapa, Meninos do Tráfico aqui.
Isso.
Então é isso, galera. Eu tinha mais uma proposta de quadro. Vamos lá. A proposta seria o seguinte. Eu começo a contar uma história de alguma coisa, como ela surgiu. Uma marca, um objeto.
Ok.
E aí eu vou te entrevistando como um personagem nessa história. E tu vai tentando adivinhar o que, que é essa coisa. Tu entendeu?
Isso é um quadro do Depois das 11.
Ah, é?
É.
Sobre coisas históricas?
Não, mas vamos lá. É tipo um quadro do Depois das 11.
Tu tenta fazer uma coisa parecida também. Lembra?
Quando?
Esses dias.
Não, a gente explicava coisas históricas.
Não. Não, era atuando dentro da coisa histórica.
Sim, explicando ela.
Tá, é isso.
Então tu não tá propondo um quadro novo?
Não, é só porque eu não participo. Eu sou um cara e tu vai tentando adivinhar.
Cara, tá.
Entendeu? Pode ser?
Eu me incluo fora dessa.
Calma, tá carregando aqui.
Olha
agora. É porque, pô, eu mandei o link pra mim mesmo e agora não tô querendo abrir.
Então a gente não vai fazer o quadro. Cancela, deixa pra semana que vem.
Pode ser, que horas são? Quantos minutos já foi? 38?
É isso. 38. A gente vai encerrando esse podcast por aqui hoje.
Pô, ia
a gente
ser
faz
tão
mais
legal.
A gente faz mais um podcast essa semana com esse quadro terrível.
Isso,
aí tu pega, tu pode fazer uma vinheta. Porque assim, dá trabalho. Entendeu?
Sim.
As coisas. A frase do Careca Magro foi uma vinheta que eu passei umas 3 horas fazendo. Então, se tu quiser alguma vez tentar alguma coisa diferente, senta um pouquinho, pensa. Até que
mas eu pensei, essa era boa.
Eu vi que era boa, que não abriu. Então agora a gente vai. Eu vou te dar isso aqui, vou te dar um presente, tá? Pra tu encerrar o podcast. Lê aí um texto de Fernando Pessoa a partir. Daqui. Vai lendo pra gente, por
favor.
Só
eu? Sozinho?
Por favor.
Temos ouvido muitas histórias tristes a respeito de crianças.
Muito triste.
Mas nenhuma tão dolorosa como a que aconteceu ao grande filantropo inglês Never Was, amigo dedicado dos pequeninos. Passeava ele uma vez à noitinha numa estrada quando viu ao pé de uma árvore uma criança agachada, parecendo escondida ou querer esconder-se.
Para fazer as vozes dele.
Avançou para ela. Quem és tu? Perguntou. Como te chamas, pequenino?
É o rock crossfiteiro?
Sim. José! Respondeu a criança, que parecia atrapalhada. Tens pai, Josézinho? Não, senhor. E a mãe? Também não. Então como quem vives? Com quem vives? Com uma tia minha. O filantropo adivinhou a história. Uma tia má. E a tua tia trata-te bem? Às vezes. Bate-te? Às vezes. Ah, fugiste-lhe? Não, senhor. Então o que fazes aqui? Estou cagando. Acabou a história.
É só essa é a história pra terminar o podcast. Ou seja, nem sempre tudo é o que parece. Então fique ligado.
Para mais notícias.
Para mais notícias, acesse o nosso site gpum.com.br. Podia lançar um site assim, né? Só com um barulho de peido.
Sim.
gpum.com.br.
Como é que seria o... O R7.
Eu também fiquei pensando, mas não consegui.
É que são os únicos dois que tem, né? G1 e R7. G1 mais algum?
E...
Trolha de São Paulo.
Trolha de São Paulo.
E esse tipo de coisa. É... Peraí. Vamos nessa?
Como é que eu por mim, vou nessa.
É, já vamos. Deu. Já
tá. Se tu achar que o teu quadro tá bem maduro pra gente fazer, a gente pode fazer.
Maduro não tá, mas é que ele é meio improvisado mesmo.
Não, eu acho que vamos ficar sem quadro. Pode ser que o pessoal vá me xingar por conta disso.
Eu acho que merece um xingamento bastante.
Mas assim, pense que eu tô poupando você, gente. A gente já teve uma frase do Careca Magro ruim hoje. Aí já teve. O cara trocou de corpo, era o Léo Dias, aí virou David Brasil.
Você foi rapidamente.
E eu acho que o quadro hoje vai ficar. Mas isso aí, cara. É, você que aguentou até aqui. Tenha uma boa semana.
E assim, ó, agora falando sério, eu acho que daqui a pouco melhora a situação, tô otimista.
Do corona?
Isso, porque eu li aqui no João Bidu.
Sim.
E ele me disse que tá tudo bem.
Pois é, cara, mas aí eu fui ver o Twitter do Atila, ele já falou que nós estamos ainda...
Danado.
Fudido.
Uhum.
E aí eu fui ver... Ah, eu tô muito irritado com essa coisa do coronavírus, cara. Às vezes eu dou uma surtada, assim, começo a comentar publicações xingando bolsonarista.
Sim,
e aí
eu
vejo o que eu tô fazendo na minha vida e eu largo o celular pra sempre.
Sim, sim, sim. É porque não dá pra ficar vendo realmente tudo, né?
É.
Tem que fazer a sua parte, que é ficar em casa, correr de máscara e de boné.
Isso, e hoje eu levei uma máscara, cara, que... Tu falou, tu vai com essa mesmo? Eu falei, vou. E eu fui e ela era realmente boa.
Sim.
Só que ela encolheu... O elástico.
E
ele quase estuprou minha orelha durante 45 minutos. Eu tava como se fosse o Dumbo, assim, com as orelhas pra frente por causa
do
elástico.
A resistência do ar pegando ali.
Sim.
Beleza, galera.
Agora eu gostaria de cantar uma canção.
Então canta.
Tchau, I have to go now. I have to go now. Tchau, gatinha. Você gosta mais de Red Label. Ou Eyes, pra mim tanto faz. Ou Red Label Eyes.
É, galera.
Ou Eyes.
Exatamente isso que você tá pensando. Já teve tempo que a gente fazia uma música decente, hoje só tem uma acapela muito ruim.
Foi ruim? Foi horrível.
De qualquer música.
Eu tô cansado, cara. Tô muito cansado.
É, não. Eu até. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu que é um corredor mais experiente do que eu. Quando tu corre, dói teu quadril depois da corrida?
Meu quadril?
É, tipo, dos lados aqui.
Não,
cara. Eu corri 5 km ontem
e
tá doendo meu quadril.
Não, ele dói tudo, né, cara?
Mas dói mais o quadril, fica difícil de andar.
Tem que achar o teu...
Meu ritmo. Meu ritmo é comer.
Teu barato.
É correr 200 metros, então aí deu. Cheio.
Isso.
Galera... Vamos começar a semana animado, tá? Vamos começar pra frente.
Vamos começar pra cima. E você vai ver esse podcast aqui como nunca viu antes. Em breve.
Porque a gente vai tentar fazer mais um podcast essa semana, é isso?
Não sei.
Sim. É isso que eu tô decidindo agora. Eu sou o reizinho do Brasil. Valeu, galera. Um grande abraço.
Tchau. Boa Tchau. Semana, boa semana, boa semana. Pega no tranco, rapaz.
Pega fogo, cabaré.